Presidente Michel Temer vai para a Índia, onde participa do encontro do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Em discussão, acordos nas áreas de comércio exterior, pesquisa agrícola e cooperação ambiental.
Ajuda humanitária. Brasil vai levar barracas e 20 toneladas de roupas, alimentos e materiais de higiene para vítimas do furacão no Haiti.
Na reta final de preparação para o Enem, estudantes têm acesso a uma cartilha com dicas para a redação e podem fazer o último simulado da hora do Enem.
Quinta-feira, 13 de outubro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Roberto Camargo e Nazi Brum.
Boa noite, o presidente Michel Temer faz nesta semana a quarta viagem internacional desde que assumiu o cargo.
A previsão é que o presidente embarque nesta madrugada para Goa, na Índia, para participar durante o final de semana da reunião do BRICS. Depois, Temer também vai ao Japão.
O BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tem o objetivo de aumentar a participação desses países com importante influência na economia mundial nas decisões políticas internacionais.
A repórter Paola Diorte, que já está em Goa para acompanhar o encontro, conta como o BRICS foi formado e o que deve ser decidido durante a reunião deste ano.
Cinco países, quase um quarto da produção e do território e mais da metade da população mundial. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Desde 2001, os países mais do que dobraram sua participação nas exportações mundiais e em 2015 já respondiam por quase 20% do total. Segundo o professor de Economia Internacional da Universidade de Brasília, Renato Bauman, o papel cada vez maior desses países emergentes na economia global e a crise nas economias desenvolvidas em 2008 fizeram com que o apelido BRICS, criado em 2001 pelo economista inglês Jim O'Neill, se concretizasse.
É um grupo que foi criado em 2009, precisamente a partir dessa preocupação com a governança global. Porque naquele momento você tinha uma situação de crise da economia mundial, dos principais países, enquanto as economias emergentes cresciam a taxas recorde, Brasil inclusive. E aí em Ekaterimburgo, na Rússia, se criou formalmente esse grupo com o objetivo de influenciar a governança global. Querendo dizer com isso, aumentar a participação desses países no processo decisório das agências multilaterais.
A subsecretária-geral da Ásia e do Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, embaixadora Maria Luísa Ribeiro Viotti, destaca outros resultados da cooperação, como o novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco dos BRICS, e o arranjo contingente de reservas.
No caso do novo Banco de Desenvolvimento, trata-se de uma iniciativa que visa a prover financiamento ou recursos adicionais aos recursos disponíveis nos meios financeiros internacionais para projetos na área de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento. E o arranjo contingente de reservas visa a auxiliar países na eventualidade de crises de balanço de pagamentos.
Desde 2009, os países se reúnem em cúpulas, ou seja, em encontros presidenciais. A primeira foi em Ekaterimburgo, na Rússia. Em seguida, vieram Brasília, Sanya, na China, Nova Delhi, na Índia, Durban, na África do Sul, Fortaleza e Ufá, na Rússia. Neste ano, a cúpula acontece na cidade de Goa, na Índia. De acordo com o diretor do Departamento de Mecanismos Interregionais do Itamaraty, ministro Kenneth da Nóbrega, durante a cúpula, devem ser assinados acordos sobre comércio, meio ambiente, agricultura e diplomacia.
Houve muitas reuniões entre instituições, entre ministérios dos países, e aos poucos se delinearam alguns resultados possíveis para a cúpula de Goa, entre os quais a conclusão de alguns memorandos de entendimento na área de agricultura, entre academias diplomáticas, na área ambiental e entre autoridades aduaneiras.
Segundo o embaixador da Índia no Brasil, Sunil Lal, a Índia pretende fazer uma cúpula voltada para os povos do BRICS.
India's focus is O foco da Índia é em fazer dessa cúpula uma cúpula voltada para as pessoas. Então, a Índia decidiu fazer muitas das suas reuniões por todo o país e também queremos que a cúpula tenha um foco na juventude.
Entre 2006 e 2015, o comércio entre os países do BRICS cresceu 163%, de 93 a 244 bilhões de dólares. No mesmo período, as exportações do Brasil para os demais países do BRICS aumentaram 202%, de 14 bilhões e 250 milhões de dólares para 43 bilhões de dólares. De Goa, na Índia, Paola Diort.
O Brasil está enviando ajuda humanitária ao Haiti, devastado pela passagem do furacão Matthew na semana passada.
Ao todo, são 20 toneladas de alimentos, roupas, produtos de higiene que foram recolhidos em campanhas regulares de doações para o Haiti.
E nesta sexta-feira, um avião Hércules da FAB já segue para o país, levando 75 barracas que vão abrigar famílias que perderam as casas.
O governo federal está antecipando o envio dos mantimentos para o país, já que a passagem do furacão no dia 4 desse mês piorou a situação da população haitiana, atingindo quase 1,5 milhão de pessoas. A campanha começou em abril e as doações seriam enviadas em dezembro. Alimentos, materiais de limpeza, roupas e itens de primeira necessidade chegarão ao país na semana que vem, como explica Dom Fernando, arcebispo ordinário militar do Brasil.
Dia 17 de outubro, estamos embarcando 10 toneladas, que já temos, e no dia 31 de outubro, estaremos embarcando mais 10 toneladas nestes dois aviões que estão em missão do Brasil naquela região.
Além disso, 75 barracas de 25 metros quadrados também serão levadas e usadas para abrigar as famílias atingidas pelo furacão, como ressalta Dom Fernando.
Essa parceria é do Ministério da Defesa com o Ministério da Integração e, portanto, esta parte atende diretamente os atingidos pelo furacão.
Para ajudar na campanha, basta ligar para o número 61-2023-5218. Reportagem Beatriz Amiden.
Com a campanha de arrecadação de doações, a expectativa é enviar ao todo 60 toneladas de mantimentos para o Haiti até o fim do ano.
E vamos repetir o número de telefone para você que tem interesse em fazer a doação para o Haiti. É o 61-DDD de Brasília, 2023-5218.
Voz do Brasil!
Com o período de festas e férias da criançada cada vez mais próximo, já tem gente programando viagem.
E é comum para quem vai ao exterior ter dúvidas sobre o que é permitido trazer na bagagem, o que não é, o que precisa ser declarado, o que está sujeito a imposto e o que é considerado de uso pessoal, por exemplo.
E para responder a essas perguntas de forma rápida e simples, a Receita Federal disponibiliza na internet o Guia do Viajante. Além das informações, tem também um passo a passo para preencher a declaração de bens e valores.
O fim de ano e a temporada de férias estão chegando. E nessa época, muita gente que viaja para outros países se complica com a Receita Federal quando retorna ao Brasil. Para evitar isso, o brasiliense Paulo Pastore, que viaja ao exterior uma vez por ano, a cada novo destino, atualiza as informações sobre regras a que está sujeito o viajante. Na bagagem de Paulo, na volta ao país, nada de problemas com a aduana, somente as boas lembranças.
Quando eu tinha pretensão de trazer alguma coisa, é importante a gente saber quais são as regras da Receita, a questão da alfândega, né? Eu gosto sempre de seguir à risca as coisas que são, assim, determinadas.
Eletrodomésticos, instrumentos musicais e materiais de uso profissional podem ser considerados bagagem? O que conta como uso pessoal? Essas e outras dúvidas são comuns para quem vai viajar ao exterior. E para facilitar a vida do viajante e evitar problemas, tanto na hora de sair quanto na volta ao Brasil, a Receita Federal lançou um guia na internet. Com ele, é possível tirar as dúvidas sobre o que pode ser trazido para o país, o que deve ser declarado e o que é proibido trazer do exterior, como explica o auditor fiscal da Receita, Rafael de Andrade Silva.
A grande maioria dos viajantes quer saber o que pode trazer, o que está dentro do limite, o que está fora. Vai encontrar tudo isso bem organizado, de uma maneira fácil, de uma maneira rápida e amigável.
Segundo o auditor da Receita, conhecer as regras e limites do que é permitido trazer ao país pode evitar muita dor de cabeça ao viajante.
Se todos fizerem da maneira certa, as filas diminuem, o tempo de espera também, e é melhor para todos, né? O país fica protegido, fica resguardado, é aplicada a lei da maneira como deve ser aplicada, e o contribuinte também, dentro da lei, consegue rapidamente passar pela aduana cumprindo todos os requisitos.
O Guia do Viajante pode ser acessado, inclusive, em outras línguas, como inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. Ele traz ainda um passo a passo para quem precisa preencher o formulário da Declaração Eletrônica de Bens. Para acessar o guia, basta entrar na página da Receita Federal na internet em www.receita.fazenda.gov.br. Reportagem Gabriela Noronha.
7:11. O Brasil tem hoje mais de 166 milhões de pessoas em idade de trabalhar com 14 anos ou mais.
Desse total, temos mais de 90 milhões de pessoas ocupadas e mais de 11 milhões e meio de desempregados.
E para melhorar as análises sobre esse mercado de trabalho e seguir recomendações internacionais, o IBGE lançou hoje novos indicadores mais detalhados para o tema.
Agora, o IBGE divulga, por exemplo, o número de brasileiros que trabalham menos de 40 horas por semana, mas que gostariam de cumprir essa carga horária.
Ou gente que buscou um trabalho, mas não podia assumir a vaga por estar doente, ter crianças para cuidar ou salário era muito baixo.
A ideia é usar estes novos dados para desenvolver políticas públicas específicas nesta área.
Mais de 16 milhões de brasileiros estão pelas ruas em busca de emprego ou para aumentar a carga de trabalho. São pessoas disponíveis para trabalhar ou que já estão no mercado e procuram uma renda extra. Agora, o IBGE considera todo esse grupo como pessoas subutilizadas, mesmo que parte delas esteja empregada. Essa é uma das novidades do novo método de pesquisa lançado hoje pelo IBGE. O coordenador de trabalho e rendimento do Instituto, Simar Azeredo, dá mais detalhes.
Nós estamos medindo desde 2002 a subutilização da força de trabalho através de apenas um indicador, que é a desocupação. Foram inseridos juntamente nesses indicadores mais duas formas de subutilização da força de trabalho. São aquelas pessoas que estão subutilizadas por insuficiência de horas trabalhadas e também foram adicionados nessa força de trabalho subutilizada aquelas pessoas que estão fora da força de trabalho, mas que é detectado nelas um potencial para estar na força de trabalho.
De acordo com o IBGE, foram registrados no segundo trimestre de 2016 4,8 milhões de brasileiros subocupados por insuficiência de horas trabalhadas, ou seja, os que trabalham menos de 40 horas semanais, mas gostariam de trabalhar mais. Já o número de desocupados, pessoas que procuraram emprego, mas não conseguiram, é de 11,6 milhões. Para Simar Azeredo, do IBGE, a ideia é que com esse mapeamento, o governo desenvolva políticas públicas para atender melhor às necessidades da população.
Hoje nós temos políticas desenvolvidas diretamente para as pessoas que estão desocupadas, mas essas políticas elas não visam, né, por falta de indicador, o contingente que está fora do mercado de trabalho e poderia estar dentro desse mercado. E por algum motivo, seja por motivo de mercado, seja por algum motivo social, não está nesse mercado.
Os novos indicadores passam a fazer parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD. O levantamento é divulgado a cada 3 meses. Reportagem Natália Mello.
Momento Social.
O Momento Social desta semana vai esclarecer um dos muitos boatos que tem circulado ultimamente sobre cortes nos programas sociais do governo.
A Leudevanda Diniz, que mora lá em São Luís do Maranhão, ouviu uma dessas histórias. Disseram para ela que quem é contemplado com uma moradia no programa Minha Casa Minha Vida perde o Bolsa Família.
O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, explica que isso não é verdade. O que vale para definir se a pessoa tem ou não direito ao Bolsa é a renda da família. Vamos ouvir.
Ministro, eu sou a Leudevanda de São Luís do Maranhão. Eu fiquei sabendo que quem é contemplado com a Minha Casa Minha Vida não pode receber 2 benefícios, por exemplo, Bolsa Família. Eu gostaria que você me tirasse essa dúvida.
Se a pessoa estiver enquadrada no que o Bolsa Família prevê de repasse de recursos, são famílias de renda mais baixa, ela não tem problema. Ela pode entrar no programa Minha Casa Minha Vida, receber uma casa do Minha Casa Minha Vida e continuar no Bolsa Família. Não há problema nenhum. Desde que ela cumpra o que é previsto para o Bolsa Família em termos de renda.
E você, também tem dúvidas sobre ações e programas sociais do governo? Manda sua pergunta para a gente.
O nosso e-mail é voz@ebc.com.br e o twitter.com/avozdobrasil.
Tem também o nosso Facebook, anote aí, é facebook.com/bolsafamilia. A sua pergunta vai ser respondida pelo ministro aqui na Voz do Brasil, sempre na quinta-feira. Participe!
Um equipamento que vai levar internet banda larga para todos os cantos do país, além de garantir comunicação segura para o governo brasileiro.
É o novo satélite nacional que passou pelos últimos testes e deve entrar em operação no ano que vem.
Com investimentos de R$1,7 bilhão, o projeto também representa economia para o país.
O equipamento foi fabricado na França, a partir de um projeto executado pela Visiona Tecnologia Aeroespacial, empresa formada pela parceria entre a Telebrás e a Embraer. O satélite terá vida útil de 18 anos e vai trazer muitos benefícios para o país, como explica Bruno Henriques, engenheiro da Visiona.
Isso significa soberania para o país, significa maior segurança para as comunicações estratégicas e também para a massificação da banda larga no país, para aumentar a velocidade, para levar a internet onde ela não chega ainda, para escolas, para hospitais, cidades inteiras que não estão assistidas hoje com internet.
O satélite vai ficar posicionado a 36 mil quilômetros da superfície da Terra, cobrindo o território brasileiro e o Oceano Atlântico. As informações do equipamento serão recebidas em 5 estações espalhadas pelo país. O lançamento está previsto para ocorrer entre 20 de fevereiro e 20 de março de 2017. O governo brasileiro investiu R$1,7 bilhão no projeto, que tem transferência de tecnologia entre franceses e brasileiros, como explica o diretor do Departamento de Banda Larga do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Arthur Coimbra.
Cerca de 30 técnicos brasileiros passaram todo o tempo de fabricação do satélite na França, participando efetivamente da fabricação de cada subsistema do satélite. Todo esse conhecimento vai ser trazido de volta para o Brasil. Para os próximos satélites brasileiros, que devem ser lançados em seguida, já poderemos ter participação efetiva das empresas brasileiras no fornecimento de partes e peças.
O lançamento vai trazer economia para o governo. Hoje, as comunicações militares são feitas por meio do aluguel de 2 satélites privados. Quando o equipamento brasileiro entrar em operação, apenas um desses contratos será mantido pelo Ministério da Defesa. Reportagem Ney Pereira.
7:18.
Pacientes que passaram por amputações ou que usam cadeiras de rodas, por exemplo, contam com um novo instrumento para auxiliar na recuperação.
Um apartamento funcional onde os pacientes são treinados para executar tarefas do dia a dia que podem ser obstáculos para quem tem os movimentos reduzidos.
A repórter Natália Mello foi conhecer o local, que faz parte do tratamento para reabilitação oferecido pelo SUS, o Sistema Único de Saúde.
Estender uma roupa, lavar a louça, descascar uma fruta. São atividades que parecem fáceis para muita gente. Mas para Márcio Rocha, o processo é um pouco mais complicado. Ele perdeu os movimentos do braço esquerdo há 1 ano num acidente de moto. E é no espaço funcional do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, no Rio de Janeiro, que Márcio está reaprendendo a fazer tarefas do dia a dia que antes pareciam simples.
Porque você vai tomar um banho, fazer uma comida, andar, lavar roupa, nada, não tem como você fazer nada, e o braço dói direto, até chegar aqui, aqui eu consegui.
O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Rio é referência do Sistema Único de Saúde no tratamento de pessoas com sequelas físicas. São cerca de 10 mil cirurgias realizadas todos os anos. O espaço de reabilitação, montado há 6 meses, simula uma casa de verdade, toda adaptada de acordo com as limitações de cada um. A chefe do Centro de Amputados do Intu, Eliane Araújo, explica que o trabalho no apartamento funcional ajuda a trazer de volta a independência e a autoestima dos pacientes.
É fácil para cada um imaginar a dificuldade que é você depender de terceiros para os seus cuidados higiênicos ou para preparar um sanduíche, um alimento fácil. Resgatar a autonomia para essas práticas ajuda muito a resgatar a autoestima.
Márcio está esperançoso com a recuperação e já sabe o que vai fazer quando terminar o tratamento.
Ficando 100% para mim, tá bom, o que eu quero é trabalhar.
A estrutura reproduz uma sala, um banheiro, uma cozinha e um quarto, todos equipados com móveis e acessórios doados. Reportagem Natália Mello.
Faltam poucas semanas para as provas do Enem, marcadas para os dias 5 e 6 de novembro.
E nesta reta final de preparação, os mais de 8 milhões e 600 mil estudantes inscritos ganharam uma nova ferramenta para enfrentar uma das provas mais desafiadoras, a de redação.
É uma cartilha com orientações que podem ajudar muito na hora de colocar as ideias no papel.
A redação é uma das etapas do Enem que preocupa muitos estudantes. Até tem bastante ideia na cabeça, mas o desafio é colocar tudo de forma clara no papel. Os estudantes Ricardo Rosa e Isabela Liberato estudam num cursinho em São Paulo e buscam se preparar para o dia da prova.
Você tem que focar também nas normas gramaticais que pesam um pouco, você tem que ver se você não foge do tema, tem que atender todas as outras normas que ele tem, né?
Eu procuro ler muito, diversos artigos científicos, pesquisas, notícias, e escrever também bastante durante a semana sobre diversos temas mesmo.
Para deixar os estudantes mais bem preparados, o INEP lançou neste ano a cartilha do participante da redação do Enem. A ideia é tornar mais transparente a metodologia de avaliação e orientar os participantes. A publicação tem exemplos de redações selecionadas que tiveram pontuação máxima, 1.000 pontos, nas edições de 2013, 2014 e 2015, com comentários e explicações baseados nas exigências relacionadas às 5 competências avaliadas. O professor de Língua Portuguesa e Literatura, André Valente, conta que a publicação ajuda a desmistificar a prova.
A cartilha vem para mostrar isso, o que é uma proposta de intervenção, o que é o respeito aos direitos humanos, o que são as competências, o que vai ser avaliado em cada uma das competências, processo de avaliação da própria prova. Eu acho que é muito positivo e esclarecedor, assim.
A cartilha do participante da redação do Enem está disponível para download na internet no site do INEP, www.inep.gov.br. Reportagem Leonardo Meira.
E além da cartilha, outra oportunidade para os estudantes se prepararem para o Enem é o simulado da Hora do Enem, feito pela internet.
Até domingo vai estar disponível de graça o quarto e último simulado antes das provas.
E como é um simulado longo com 180 questões, o recomendado é que seja feito em 2 dias, assim como ocorre no Enem.
Além de treinar e ganhar ritmo para as provas, o estudante pode comparar o resultado com a nota de corte do curso que pretende fazer.
Para participar do simulado, o estudante deve estar cadastrado na Hora do Enem. Quem ainda não se cadastrou, pode acessar a página Hora do Enem, tudo junto, .mec.gov.br.
E estão abertas as inscrições para o Enem de candidatos privados de liberdade e jovens sob medida socioeducativa.
Quem realiza as inscrições são os responsáveis das unidades prisionais. O prazo vai até o dia 21 de outubro.
As provas vão ser realizadas nos dias 6 e 7 de dezembro nas unidades prisionais e socioeducativas do país.
Segundo o INEP, o responsável pela realização do Enem, não há diferença entre as provas, seguindo o mesmo rigor e o mesmo balanço de dificuldades aplicado aos demais alunos.
No ano passado, mais de 45 mil candidatos que cumprem algum tipo de restrição de liberdade fizeram o exame.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidente Michel Temer vai para a Índia, onde participa de encontro do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Em discussão, acordo nas áreas de comércio exterior, pesquisa agrícola e cooperação ambiental.
Ajuda humanitária. Brasil vai levar barracas e 20 toneladas de roupas, alimentos e materiais de higiene para vítimas de furacão no Haiti.
Na reta final de preparação para o Enem, estudantes têm acesso a uma cartilha com dicas para redação e podem fazer o último simulado da Hora do Enem.
Este foi o Noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e até amanhã.